Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Tivemos aqui uma pausa um pouco mais alargada, uma vez que foi cumprida a pausa para aquilo que nós designamos por férias pascais. É assim no mundo das escolas, é também um pouco assim com a atividade política que abranda a sua atividade. E depois um feriado municipal que seguiu também em segunda-feira de Páscoa e é exatamente a proposta inicial para este programa Discurso Direto. Vamos tentar perceber que imagem ou que ideias fortes tiram os partidos com assento na Assembleia desse feriado municipal. Ricardo Santos, do Bloco de Esquerda, Sérgio Lopes, do Partido Socialista, e também o Carlos Pedro, em representação do PP, estão já em estúdio. Bom dia aos três.
Bom dia.
O que dizer deste feriado, se calhar começando por si, Ricardo, que discursou também nessa sessão solene, um feriado aparentemente tranquilo, não é? Em termos de intervenção política. Próprio do início de um ciclo de mandato, digo eu, se calhar.
Eu não diria necessariamente tranquilo. Primeiro de tudo, bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão aqui em estúdio. Bom dia a quem nos está a ouvir. O feriado municipal, eu penso que é sempre um momento muito interessante, um momento de celebrar. E até como dizes, Carlos, foi a primeira vez que fui à... Portanto, como deputado eleito, como membro da Assembleia Municipal de Ilhavo, irresponsável até, porque começou o único, logicamente, de fazer o discurso pelo Bloco de Esquerda, e questionei-me sobre como era, naturalmente, que tipo de discurso deveria fazer. E cheguei logo a uma ideia, rapidamente, de que, sendo um feriado municipal, a celebração dos 120 anos da restauração de Ilhavo, o que poderia ser mais oportuno era, de facto, um discurso conciliador, que tente ver o que de bom há na nossa terra, a potencialidade que tem a nossa terra.
Vou dizer-lhe que expressão ouvida a algumas pessoas que estavam lá e se calhar não o conheciam e disseram: este é um bloco moderado.
Eu diria que é um bloco conciliador e que numa oportunidade que a mim me parecia de festejar, sem dúvida que entendi que o discurso devia ser conciliador, no sentido de trazer, de aproximar os partidos, no sentido de tirar o que há de melhor na Assembleia, que são as pessoas e a potencialidade e a diversidade de opiniões, porque é óbvio que o Bloco de Esquerda é a oposição, tradicionalmente tem sido a oposição, e aqui em Ilha certamente é a oposição. Mas num momento de celebração achei que era oportuno, portanto, trazer estas sinergias, esta união entre as pessoas. Não notei, embora não esperasse outra coisa, mas não notei que houvesse, quer do PSD, quer do PS, nos discursos que ouvi, essa mesma intenção. Portanto, num dia de festa...
O PSD falou de incêndios, o PS falou da questão da abertura...
O PSD falou de incêndios, isto a nível nacional, portanto foram feitas várias críticas, como aliás tem sido habitual nos discursos de Fernando Cassoelo, têm sido todos a rodar mais ou menos esta mesma linha, portanto a determinada, louvam aquilo que ele considera que foi feito e bem feito em Ilhavo, depois passa para a crítica ao governo, eventualmente acaba já falando também da oposição local, assim de uma forma sui generis. Por sua vez, o maior partido da oposição, o PS, também o fez. Portanto, o discurso centrava sobretudo na crítica, também dando, é óbvio, naturalmente, sugestões para o município, mas criticando também aquilo que a Sol vem fazendo, sempre também com aquele argumento de que esta dinastia política tem que terminar. E de facto,
mais do que isso, disse que não se pode prestar contas apenas em família.
Exatamente. Quase. E penso que, sem dúvida, que isto revela que num dia que para mim é de celebração, um dia em que deviam haver discursos no sentido de conciliar e tirar novas oportunidades, não foi isso que aconteceu. Isto sobretudo do ponto de vista até do Executivo Municipal, que por sua vez tem uma responsabilidade crescida enquanto partido do poder. Ainda agora nos foi enviado um documento que diz respeito ao direito da oposição, com uma longa lista dos preceitos que são e não são respeitados, portanto que há toda a facilidade em ceder documentos e em lidar... Parece que nem sempre é assim. Pelo menos não é essa a opinião que tenho tido e não é esse o feedback, não pessoalmente, porque não tenho estado em situações de pedir documentos diretamente à Câmara Municipal de Ilha, mas sei que, por exemplo, a situação com o PS nem sempre é fácil. E, portanto, acho que era um dia muito importante para reforçar esta vertente conciliadora, portanto, esta necessidade de chegar a consenso e a que a oposição possa contribuir com os projetos de quem está no poder e quem está no poder, por sua vez, tenha a abertura de receber as críticas, de receber as opiniões e de receber as sugestões de quem está do outro lado.
Carlos Pedro, o PP apresentou a sua nova Presidente de Conselhia nesta sessão com o discurso que esteve também um bocadinho centrado nestas duas realidades, nacional e local, não é? Sim, e com a enfatização daquilo que é o poder do papel local como o poder que consegue responder às pessoas de forma mais chegada, mais próxima, mais direta.
Sim, bom dia a todos. Eu no feriado municipal não estava cá, portanto tive um interregno de uma semana e portanto não acompanhei, não ouvi o discurso bloco moderado ou comedido do Ricardo, mas parece-me daquilo que ouvi dizer, que me parece que de facto, não tendo ouvido absolutamente nada, concordo que de facto nesta data do feriado municipal dos 130 anos devia haver uma convergência dos discursos no sentido da conciliação e portanto de evocar as coisas boas e deixando para outras. Diz?
As potencialidades
e de ponto, e depois há locais próprios e situações próprias para fazer umas coisas e há outras para fazer outras, não é? E portanto não parece que, não tendo ouvido e portanto estando aqui a fazer eco-ressonância se tiver sido assim, que seja o dia certo para falar de outras coisas. Deve-se falar nesses dias naquilo que pode ser o unificador das pessoas, da população de Ilhavo, etc. Por outro lado, também me parece, e também não me surpreende, conhecendo o Ricardo daqui, também não conhecia antes, é uma pessoa claramente moderada e, portanto, eu acho que isso não é nenhum defeito, nem é nenhum problema para o bloco de esquerda, porque ser moderado é uma qualidade, não é um defeito. Agora, uma coisa é ser moderado, outra coisa é ser amansado, que é outra coisa que já pode ser um defeito, que é aquele tipo que mostra. Não, a pessoa, enfim, não tem que discordar. Porque tem que discordar, que era uma imagem um bocado de marca que o Bloco tinha, noutros sítios e até em geral, que estão sempre contra.
Batia em tudo o que me
batia tudo, pronto, o Bloco batia tudo que estava contra. Estou na oposição para bater, não interessa, nem é preciso ver, é só para votar contra e para dizer mal. Portanto, eu acho muito bem esta mudança que deve ser generalizada a todos os partidos, quer dizer, que é uma marca que ainda não existe, porque a democracia ainda não está bem instituída, que é... Não é nenhum defeito, não é nenhum problema uma pessoa de esquerda concordar com uma medida de direita ou uma pessoa de direita concordar plenamente e aplaudir uma medida do PCP ou do MRPP. Não tem nenhum problema. Depois,
até
há aqui a questão...
Não posso deixar de dar os parabéns ainda ontem, para a minha surpresa, à deputada do PSD que votou, foi a única deputada do PSD que votou ontem na aprovação de uma lei que foi submetida com a aprovação dos partidos do centro, claro, com do poder... sobre a questão de transgénero. E ainda houve uma, portanto, dentro do PSD.
Pronto, e isso com o tempo, provavelmente, é como aquela história, pronto, agora não estar a divagar muito com uma questão que estou em total desacordo com, por exemplo, com a obrigatoriedade, muitas vezes, do alinhamento do voto, etc, etc. Portanto, há um conjunto de questões que a pessoa depois perde a personalidade, quem escolheu aquelas pessoas para determinados locais. Relativamente também à nova Presidente da Conselhia, nós até tivemos para ter houve um jantar, mas eu não pude ir porque foi na véspera de me ausentar. E dito isto, já me tendo esquecido da tua pergunta...
A frase utilizada pelo PP foi esta: é com o poder local que as pessoas contam, porque o poder nacional, na maioria das vezes, lhes falha.
É assim, é verdade que o poder local precisa dos meios do poder, do governo, portanto, precisa dos meios e precisa, obviamente, das verbas e do apoio. É evidente que as pessoas, localmente, têm que ser apoiadas com o poder local e, portanto, ele tem que ser reforçado. Ele tem que ser reforçado as competências e a sua autonomia. Isso é uma coisa que me parece que é indiscutível em todos os partidos, a nível local. Depois, a nível nacional, essas coisas não são assim tão simples de se concretizarem, mas parece-me evidente que é preciso prestar contas, tem que haver orçamentos, ou tem que ser dados, e depois tem que haver uma autonomia na gestão desses orçamentos. Diz?
Montantes.
Desses montantes, portanto, há um orçamento e depois o povo, o local, que é o que vai votar, vai depois fazer um balanço se de facto essas coisas, aquele budget foi ou não foi bem gasto. Primeiro, de acordo com o programa que foi apresentado aos munícipes, porque depois às vezes há mudanças, localmente, olha, vamos fazer isto, e as pessoas dizem, muito bem, gosto, aprecio, voto. Embora nós temos aquele histórico aqui, né? Portanto, há 30 anos, ou assim, temos o mesmo executivo. Relativamente também àquilo que disse o Ricardo, que me parece, pronto, que é uma marca deste executivo, é de facto, parece, eu não estou lá, que há uma dificuldade em transferência de informação. É como se estivesse ali aquilo dentro guardado e como se isso não fosse normal, estivesse em aberto. Eu acho que devia ser quase um servidor com pasta onde as pessoas podiam ir consultar. Não pode haver segredos, nem pode haver caixinhas. E parece que há. E, para fechar, para estar aqui o Sérgio, e também tenho que falar, que não discursou, que eu vejo isto como uma marca, porque eu conheço algumas pessoas, somos amigos, do próprio, portanto, do Executivo e do PSD, e eles não têm essas marcas. Ela, como pessoas individuais, não têm essas características. Depois, quando aquilo é misturado na máquina do Executivo, a marca, as pessoas perdem a sua identidade. As pessoas em particular, não estou a dizer todas, estou a dizer que eu conheço, são uma coisa. Depois, a mistura daquela coisa toda dá uma coisa que não é parecida com nenhuma das partes. Ou então, há uma ou duas partes ali, que eu não conheço bem, e portanto, pessoalmente, que entre aspas, contamina, ou tem um poder tão grande, que faz com que os outros se anulem. As suas características pessoais de por exemplo, de flexibilidade, de consenso, de partilha, da nossa vida particular e até de amizade e coisas do género. Isso não existe nessas pessoas. E depois, ali, aquilo muda tudo. Não sei porquê.
Sérgio Lopes, não temos a Partido Social Democrata no programa, por vontade própria do Partido Social Democrata, mas o que foi dito é que o país é uma coisa, a Ilhavo é... Não é o Oasis, mas é outra. E o PS, o que tentou dizer ali à comunidade foi que a forma de governar ou a forma de se relacionar com o envolvente, aqui um pouco como dizia o Carlos Pedro Ferreira, está centrada ou está muito fechada sobre si própria. Foi esta a mensagem que transmitiu.
Bom dia. Sim, antes de ir aí, só aqui algumas considerações sobre o feriado municipal e também sobre aquilo que foi sendo dito antes de mim pelo Ricardo e pelo Carlos Pedro. Bem, em primeiro lugar, o feriado municipal é sempre, deve ser, no município de Ilhavo, como em todos os municípios, um momento de afirmação do nosso território e das nossas gentes, ainda que o nosso feriado municipal seja celebrado numa data que não tem nada a ver com nenhum marco histórico do nosso concelho, nem com nada que diga respeito à identidade do concelho, e essa é uma reflexão que devemos fazer todos os anos, que é porque é que é este dia, porque não outro, ainda que uma reflexão lateral àquilo que está em cima da mesa, naquilo que diz respeito à atualidade dos nossos dias. Porque a verdade é que, por exemplo, aproveitámos para assinalar a inauguração de uma pequeníssima exposição sobre os 120 anos da restauração do município, mas assinalámo-lo numa data que não tem nada a ver com a restauração do município. Ora, aí está uma data que eventualmente poderia ser uma das indicadas para celebrarmos o dia do município.
Ironicamente, chegou a ser aventada a hipótese da data de nascimento
do primeiro bacalhau no aquário. Aquelas ideias tapafúrdias.
O que ressuscitou depois
de um altar. De um altar que felizmente já não tem responsabilidades ainda. Pronto, mas é sempre um momento de afirmação do município, das nossas gentes, um momento de extensão daqueles que, por algum motivo nas suas áreas, são importantes ou foram para a vida do município. Agora, não deve deixar de ser um momento porque o município é composto por várias partes. O seu sistema de representatividade democrática é composto por vários agentes políticos, E não deve ser, não deve deixar de ser um momento. E por isso é que ele é celebrado com intervenções dos representantes dos partidos representados na Assembleia Municipal. Não deve deixar de ser um momento para que esses diversos setores da comunidade façam uma preleção sobre aquilo que entendem ser o estado do município. E não se pode exigir a partes diferentes que representam coisas diferentes que digam coisas iguais. Porque todos eles têm visões distintas daquilo que é o presente do município e daquilo que deve ser o futuro do município. E, no fundo, é isso que os partidos fazem recorrentemente na sessão da Assembleia Municipal, e o Sr. Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal fazem preleções sobre aquilo que entendem ser o estado do município. E, bem, concordamos com umas, discordamos de outras, mas, por isso é que aquela sessão tem aquela configuração e bem com as intervenções dos restantes partidos. E esse estado do município decorre sempre daquilo que os partidos políticos entendem estar bem no município, entendem, daquilo que entendem estar mal, daquilo que entendem valorizar do passado do município e daquilo que decorrente dessas aprendizagens do passado do município entendem que deve ser o futuro do concelho. O PS entendeu nesta cerimónia, até tendo em conta que saímos de eleições autárquicas e portanto, do ponto de vista daquilo que são os rumos programáticos que cada um dos partidos tem definido para o município, eles foram clarificados nas eleições autárquicas, que são ainda bastante recentes. O PS, pela voz do seu deputado municipal, o Hugo Lacerda, entendeu dar voz a uma preocupação que é cada vez mais premente e que tem sido bastante assinalada nos últimos meses, que é a da forma como se gera a coisa pública em Ilhavo. Da forma pouco transparente, pouco dialogante, como se gera coisa pública em Ilhavo e da forma pouco dada ao escrutínio e ao debate e ao acolhimento de posições divergentes. Porque a verdade é que todos concordamos com aquilo que o Ricardo Santos do Bloco de Esquerda disse. Todos concordamos. Todos concordamos que os diversos agentes políticos devem, para além do debate, procurar momentos de conciliação. Agora, difícil é fazê-lo. Difícil é fazê-lo. Porque concordar retoricamente com tudo aquilo que o Ricardo Santos disse, concordamos todos, difícil é fazê-lo. E para o fazer, em Ilhavo, a bola está sempre do lado do PSD, porque é o PSD que tem tido sempre a maioria.
Curiosamente, Sérgio, deixa-me só introduzir isto, porque eu não o coloquei como tema, porque também não seria nunca por si o tema, mas se calhar faz sentido ser colocado aqui. PS e PSD estiveram juntos à mesa neste tempo que estivemos sem programa, não é? Numa reunião,
PS,
numa
apresentação. PSD, PS Bloco de Esquerda, também, ainda antes sim. De ontem reunimos com o Partido Comunista Português.
Sim, mas estes dois têm tido uma relação um pouco, às vezes, mais difícil.
Sim, mas estivemos sentados à mesa, porque o PS, para contextualizar, o PS no âmbito da eleição dos seus novos órgãos e da sua tomada de posse, o secretariado do PS, a sua direção, entendeu que devia pedir audiência aos restantes partidos, com estruturas dirigentes em Ilhavo, para a apresentação de cumprimentos dos novos órgãos, que me parece, ainda que por absurdo que nos possa parecer, seja assim uma coisa estranha porque inédita, mas parece-nos uma coisa que devia ser rotineira na forma como os diversos agentes políticos que trabalham todos para o mesmo, ainda com caminhos divergentes, parece-me uma iniciativa que se deve considerar básica e rotineira e espero que passe a ser. É óbvio que o PS aproveitou essa oportunidade para assinalar, junto dos partidos, que o seu empenho para o combate político é o mesmo, queiram todos os agentes partidários fazê-lo, é o mesmo que para as convergências nos casos em que elas tenham que existir, porque há muitas matérias sobre as quais os diferentes partidos concordam no objetivo e muitas das vezes no grosso daquilo que seja o percurso para lá chegar. Ao passo que se devem concentrar na divergência, no combate de ideias, no combate político ou partidário, não devem esquecer, não devem minorizar a componente da convergência e do trabalho conjunto, sempre que isso se justificar, e há muitas matérias sobre as quais justifica. Agora, difícil é encontrar as fórmulas para o fazer. E difícil é ultrapassar, porque neste caso era aquilo que estava a dizer, e entrou um caniço que o Carlos referiu, difícil é ultrapassar a força de bloqueio ao diálogo que a maioria tem sempre sido. Porque a bola está do lado da maioria, porque as moções na Assembleia Municipal que sucessivamente apresentam propostas com que toda a gente concorda para que os autarcas juntem forças para reivindicar coisas para o Conselho de Ilha só não são aprovadas porque o PSD bloqueia. As propostas que o PSD apresenta como acabadas, inamovíveis, imutáveis nos órgãos autárquicos, só não são abertas ao diálogo porque o PSD não deixa, só não são abertas ao acolhimento de novas perspectivas sobre a resolução dos problemas porque o PSD não deixa, não quer, dá trabalho, sujeitaria o PSD a um escrutínio mais constante e sujeitaria o PSD à condição de ter que abrir portas aos restantes partidos para saberem tanto como o PSD sabe. Muitas das vezes não sabem. Portanto, isto para dizer que, de facto, concordamos todos que o espírito conciliador deve ser um dos motes para a relação entre os diferentes partidos. Temos que deixar bem claro para que as pessoas saibam que ele só não existe, esse diálogo, esse espírito só não existe, porque a maioria não deixa, serve sempre como força de bloqueio a isso.
Eu estava a ouvir com atenção ao Sérgio, bastante atenção ao Sérgio, e concordo, não estando lá, mas concordo, tem sido basicamente unânime esta ideia de que isto é uma realidade, mas parece-me que há aqui um problema quase psicossomático que eu acho que tenho teorias quase sobre tudo e tenho uma teoria sobre isto. O que não é mau. Algumas batem certo, outras não batem certo. É um bocado como a história do relógio parado que está rigorosamente certo duas vezes por dia. Ora, o problema, eu acho que há aqui um problema de uma confusão de alguma, do ponto de vista até de intelectual, de inteligência emocional, que é o grande problema, para mim, do PSD local com o PS, é que começa com o Eduardo Conde. Ou seja, o PS é, enquanto saiu nos presos do Bloco de Esquerda, nem do próprio PP, claro, ainda pior, ainda menos, em termos de peso, o PS é o partido que rapidamente pode tomar o poder e, portanto, e que não foi por muito, foi por relativamente pouco, pelos votos que a gente conhece. E que, portanto, esta animosidade, que depois não pode ser particularizada só com o PS, tem que ser com todos. Não vir aqui, é natural que quem, ou seja, é legítimo, porque faz parte das regras, quem tem a maioria manda. Pronto, ok, se a gente quiser, não abre. Mas eu acho que não se abre, quer ao Bloco, quer aos outros partidos, mas principalmente ao PS, porque mesmo que as medidas, e aqui é que é uma falta de, eu acho que é uma falta de, até de não é a palavra ética é muito forte, é demasiada, não estou agora a conseguir encontrar, mas de pôr em segundo plano os interesses do Conselho face a outros interesses que são menos importantes, que é da sua importância e da relevância de manter-se no poder, que é ao dar, ou para deixar passar algumas medidas do PS, é estar a dar votos ao PS mais tarde. Que, eventualmente, até o PS podia usar e dizer assim, bem, nós, nos últimos 4 anos, apresentámos 50 medidas, das quais 45 o PSD aceitou. E isto é mesmo assim, faz parte do jogo. Do ponto de vista de um executivo que quer defender os interesses dos seus munícipes, deve aceitar, para já deve discutir. Para já deveria estar aqui. Não é obrigatório, mas não sou a favor de ditadores. Deviam estar aqui. Portanto, toda a gente já discutiu isto. Deviam estar aqui e não estão. Não estão, teimosamente, não estão, por falta de unidade, penso eu, até do ponto de vista de não saber, ninguém saber bem o que é que pode dizer. Exatamente porque eu disse que as partes, como não dão, são separadas do todo, quem viesse aqui não sabia bem o que é que havia de dizer. Porque aquilo tem que se perguntar a alguém, afinal, qual é a nossa opinião? Esta é a minha opinião sobre o assunto. E, relativamente a esta questão do PSD fechar-se sobre si próprio e, portanto, fazer e não ouvir aparentemente nada nem ninguém, é não estar a dar razão a uma coisa que é evidente, que é que três cabeças ou quatro cabeças são melhor que uma. E, portanto, é da discussão e da falta de consenso que se chega a conclusões ou a soluções boas.
Mas sem dúvida que eu, quando falo em conciliação, é precisamente isso que estou a falar. Portanto, assim, mas eu não interpreto conciliar como concordância.
Não é concordar, é que conciliar...
As podem
é
concordar onde
tudo.
Conseguem concordar, mas mais importante do que concordar é conciliar. Tirar o que há melhor das várias fações.
Ricardo, exatamente. Se nós tivermos aqui os três, quatro, tivermos aqui os quatro a discutir. Imagina que nos lançavam um desafio em casa. Para nós, e cada um de nós, sozinho lá em casa, não podia falar com ninguém. E vinha para aqui, e já sei como é que isto se resolve. E provavelmente cada um de nós tinha a sua ideia como é que aquilo se resolve, um desafio qualquer. Se começássemos aqui a discutir uma hora, eu gostava, pá, se calhar o Carlos tem razão, o Sérgio naquela parte não tinha pensado bem naquilo, depois vinha o Ricardo com outra teoria, e a dada altura encontrávamos aqui uma solução de consenso em que provavelmente até andou de barato que até mudasse completamente a opinião, dizer assim, olha, não tinha pensado bem nisto.
Ou então alguém tinha que ter voto de qualidade, que somos quatro.
Não, se calhar até nem precisávamos, até conseguíamos encontrar uma solução de consenso. Ora, se eu não quiser fazer esse esforço, porque até, por um lado é mais fácil, ora, se eu posso mandar, nem vale a pena estar a discutir isto. Vamos para o segundo ponto da agenda. Está tratado. Isto não melhora o sistema para ninguém. Porque os insatisfeitos continuam insatisfeitos. Os satisfeitos continuam insatisfeitos. São um bocadinho mais do que os satisfeitos, porque a maioria, mas são uma diferença pequena, porque se somarmos a abstenção, são uma minoria, até. Porque a gente não sabe o que é que pensa quem não votou, portanto, mas isso é um problema deles. Portanto, só teríamos vantagens em termos aqui o PSD, em que o PSD ouvisse o Bloco, que ouvisse o PP, que ouvisse os independentes, que ouvisse o povo, que ouvisse os que não votaram, que ouvisse o PS e que ouvisse e que percebesse porque é que também há tanta gente, não só aqui, mas no país inteiro, que não vai votar e que não vai a lado nenhum. E acho que está respondido.
Eu acho que isto necessariamente é uma confusão que também passa por esta interpretação que o PSD tem vindo a dar, aliás, que é esta questão programática, portanto, e esta confusão que há entre o facto de serem eleitos por maioria para uma, e como se não houvesse toda a outra representação de outras pessoas que votaram de forma diferente e, portanto, a opinião delas e os desejos delas também devem ser tidos em conta e é precisamente por isto que quem está no poder deve considerar e deve ouvir a oposição. Eu não posso, não estou em situação pessoal, mas também há pouco dizia, como nós estamos a nível da Assembleia, a relação com o Executivo Municipal é necessariamente diferente, portanto, eu não me encontro habitualmente em posição de estar a pedir documentos diretamente à Câmara Municipal, são-me feitos chegar depois das reuniões da Câmara Municipal, e, portanto, não posso dizer que quer aí ou noutra situação qualquer, aí mentiria-se que me tenho alguma vez dificultado pessoalmente a vida, muito pelo contrário. Todavia, o que posso dizer, de facto, é que em termos de respostas se nota esta questão de não compreender a importância da oposição. Isto, nomeadamente, quando, por exemplo, ainda há pouco apresentámos na Assembleia Municipal uma moção, apresentámos, aliás, foram duas, mas uma delas dizia respeito à questão da acessibilidade, em que o discurso que obtivemos da parte quer do PSD, quer do Presidente da Câmara, enquanto representante máximo do Executivo, é de que eles não precisam de lições. Portanto, estão a fazer, até têm bandeiras para estender, e estenderam-nas nessa mesma ocasião, e como têm essas bandeiras, não aceitam que se venha a levantar essa questão, porque se eles estão a fazer um bom trabalho, não há necessidade de vir. Claro, isto demonstra que, de facto, não há uma abertura. Primeiro, não há aqui uma compreensão de que possam ter feito muito ou pouco, há sempre melhor para fazer. E, portanto, a oposição tem um lugar importantíssimo para dar esse tipo de contributo. Isto até ao ponto de que, por exemplo, esta situação em particular é uma outra situação que me preocupa. Aqui as explicações de Fernando Cassoelo nessa mesma sessão não me esclareceram, ou pelo menos não me satisfizeram. Que é quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda manda da Assembleia da República um documento, precisamente ainda antes da moção do apresentada na Assembleia Municipal, um documento, a pedir que a Câmara Municipal respondesse a um inquérito dizendo aquilo que foi feito no âmbito da Lei das Acessibilidades. A resposta que me deu Fernando Cassolo é que ele não tem que necessariamente dar essa resposta ao Bloco de Esquerda, não lhe deve essas considerações, até porque sabe o trabalho que está a fazer e não aceita lições. Isto de facto demonstra esta desvalorização em relação à importância da oposição e à necessidade que a oposição tem, e aqui sim, se não foi feito pessoalmente comigo, posso dar um exemplo de dificultarem a vida, neste caso ao Bloco de Esquerda Nacional, quando está a tentar recolher informação sobre o cumprimento da Lei das Acessibilidades.
Meus caros, estamos a 23 minutos do meio-dia. Tínhamos proposto também para hoje uma análise à questão do sistema de transportes Ilhavuín, que foi levantada em reunião de Câmara, que provocou ali uma troca de palavras entre PS e também a maioria na Câmara. O PS desconfia que as negociações podem não estar a assumir total empenho por parte da autarquia que garanta o relançamento da atividade do Ilhavuín depois da suspensão, e a Câmara diz que não vai reativar a qualquer preço, muito embora assuma que está a negociar com o operador. Pergunto, e começando agora por si, Sérgio, se acredita ou não que estamos perante uma negociação que vai levar ao relançamento, ou se acha que isto está tudo comprometido?
Eu colocava a questão no outro plano, se me permite. A questão é mesmo se a Câmara Municipal está a montar um modelo de prestação do serviço que seja sustentável. E não me parece que esteja. O modelo anterior, sabemos que não era sustentável.
Isto só para as pessoas lá em casa perceberem, é aquela passagem um dia de cada semana. Sim. Da ligação de freguesias periféricas à sede
de conselho. Até podemos fazer aqui uma cronologia muito breve, em 2 minutos. Isto é uma medida que surge há 1 ano e meio e a Câmara monta um serviço de transportes públicos a custo relativamente baixo.
1 euro, não é?
1 euro por bilhete, em que tinha 5 rotas distintas, sempre partindo de um dos pontos do concelho, confluindo para a cidade de Ilhavo. É fácil de perceber, conhecendo nós como conhecemos o município, que as dinâmicas de mobilidade dentro do concelho não confluem todas para uma única centralidade. Portanto, custa-me acreditar sequer que tenha havido o mínimo estudo sobre aquilo que são as necessidades das populações para montar o serviço. E este projeto piloto, de 1 ano e meio, tinha avaliações semestrais de meio e meio ano. Portanto, se necessário fosse chegarmos à primeira avaliação semestral, logo na primeira avaliação semestral foi possível perceber que quase ninguém usava o serviço, salvo raras exceções. Por exemplo, temos o exemplo de Valdilhavo para Ilhavo, que é a rota mais utilizada de entre as 5. Aquela que começava por Valdilhavo era a rota mais utilizada. E isso significa alguma coisa para aprendermos também para as outras rotas. Porque, de facto, servia gente que precisava, de facto, de ir para o centro de Ilhavo. Para ir ao centro de saúde, para ir à Câmara, para ir às finanças, para ir à Segurança Social, ou até para ir ao supermercado. E devíamos ter pensado que outras rotas eram possíveis fazer, correspondendo às necessidades como estávamos ali a fazer, mas devíamos ter pensado logo a partir da primeira avaliação semestral. Aquilo que a Câmara fez foi deixar correr o tempo, chegar ao final dos 18 meses de contrato, parar e dizer agora vamos reavaliar. E eu lembro-me de ter usado uma analogia na reunião de Câmara em que o PS interpelou o Executivo Municipal, porque o Executivo Municipal comunicou isto lá escondido num canto do Boletim Municipal, porque quando é para criar as medidas, a Câmara Municipal faz com muita pompa e circunstância que vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, isto vai revolucionar a vida do concelho. Quando é para extingui-las, é às escondidas, lá num cantinho, sem ninguém saber, mas nós, lá calha de estarmos sempre atentos, e interpelámos a Câmara. E colocámos a questão, mas bem, nós quando queremos mudar de casa e estamos numa casa arrendada, não estamos à espera que o contrato de trabalho, que o contrato de arrendamento termine, vamos viver para debaixo da ponte e depois é que vamos à procura de casa, não, nós. Bem, começamos à procura de casa antes do contrato de arrendamento terminar, porque a vida continua e tem que ser em contínuo, não pode ter este tipo de interrupções. E aquelas, o serviço existe para corresponder às necessidades de pessoas. Enquanto o serviço estiver interrompido, não está a corresponder às necessidades das pessoas. Ele não existe para si próprio.
Não permite criar hábitos.
Não existe, o serviço não existe para a Câmara dizer que tem o serviço. O serviço existe para transportar pessoas que precisam de ser transportadas. E há pessoas que durante estes meses não têm sido transportadas. Sendo que o Presidente da Câmara garantiu à comunicação social em dezembro que, bem, o serviço também só vai estar parado um mês ou dois, não há problema nenhum. Já vamos em três meses e meio. E é mais um dos exemplos de que esta Câmara... É mais um exemplo de que esta Câmara tem dificuldade em cumprir os seus próprios objetivos. Os objetivos que fixa para si própria. Ninguém lhes fixou aquele objetivo. Ninguém fixou ao Sr. Presidente da Câmara que o serviço devia estar reativado ao fim de dois meses. Foi ele próprio que fixou para si próprio e... anunciou publicamente um mês ou dois meses. Isto resolve-se. A questão é esta. É que o preço que a empresa está a pedir é três vezes superior àquele que pediu no projeto piloto. E isto leva-nos a crer que a empresa concluiu daquele ano e meio que o serviço não é sustentável e que não é sustentável, não se paga a si próprio. Tem que ter uma comparticipação da Câmara e que a comparticipação da Câmara deve ser maior do que aquilo que era. Ora, nós entendemos que o serviço tem um custo económico para a empresa menor do que aquele se a Câmara montar rotas, percursos, horários que vão de facto de acordo com as necessidades das pessoas. Por exemplo, as nossas zonas industriais não têm transporte público. Não há forma de ir para as nossas zonas industriais que não seja em veículo próprio. As pessoas da Gafanha da Nazaré não precisam necessariamente... A necessidade de mobilidade delas não é necessariamente para o centro de Ilhavo. É provavelmente entre locais da Gafanha da Nazaré, ou da Gafanha da Encarnação para a Gafanha da Nazaré, ou da Costa Nova para a Gafanha da Encarnação.
Ou da Gafanha para Aveiro.
Mas da Gafanha para Aveiro já há oferta privada. Ui. Já há oferta privada. E aí, havendo oferta privada, a Câmara tem que se esforçar porque haja serviço onde o privado não consegue ir por si próprio. E é para isso que este serviço existe. É para que a Câmara assuma uma responsabilidade social, um custo social, que é o privado não vai porque não dá lucro, mas há pessoas ali que precisam deste serviço, portanto nós participamos para que o privado consiga ir.
Claro.
Para que o privado consiga ir, porque a Câmara de modo próprio não consegue ir. O ideal seria a Câmara de modo próprio prestar o serviço publicamente. Mas dizer só uma coisa. E a nós não nos parece que a Câmara esteja a fazer tudo. Porque não conseguimos recolher feedback da parte do Presidente da Câmara sobre que reformulações é que foram feitas. É que há uma total opacidade. O Sr. Presidente da Câmara não comunicou aos vereadores que reformulações é que estão a ser feitas, que rotas é que vão ser extintas, que rotas é que vão ser alteradas. Não sabemos. E não sabemos que estudos estão na base da reformulação do serviço. E o que é que está na base, de facto, daquele custo que a empresa quer imputar à Câmara para a prestação do serviço. E tudo nos leva a crer, para concluir, tudo nos leva a crer que é para o lado que o Sr. Presidente da Câmara dorme melhor. O Sr. Presidente da Câmara não acredita na medida. O Sr. Presidente da Câmara montou-a para tentar silenciar o PS. Porque esta era uma proposta do PS. E... O Sr. Presidente da Câmara até fica satisfeito que ela não vingue.
para poder dizer, esta medida nós até aplicámos e tal, porque reivindicavam-na há muito tempo, mas ninguém usa, ninguém serve dela, ela não serve para nada, vamos acabar com ela.
Carlos Pedro Ferreira, estamos perante um epifenómeno, ou isto tem mais peso político do que possa parecer?
Sim, eu não... desculpa, estou aqui meio entupido. Eu não estou muito por dentro deste assunto, mas é um assunto, parece-me, de senso comum.
É o debate sobre transportes em ilha é crónico, não é?
Sim, mas isto parece-me que é daqueles assuntos que são muito fáceis de resolver. Isto não se resolve porque não se quer. Primeiro ponto. Há serviços que não têm que ser rentáveis, como é evidente, e não podem ser.
Isto
nem tem discussão nenhuma, para isso é que serve o Estado. É para, porque se forem coisas que são rentáveis, nós temos lá os privados que estão lá todos e querem ir e vão discutir como é que se faz aquilo. Portanto, há coisas que têm que dar prejuízo. Têm que dar prejuízo, é como os hospitais, a saúde tem que dar prejuízo, era o que mais faltava, que dessem lucro. E, portanto, as populações que estão mais afastadas têm que ter maneira de ir ao sítio, ao banco, ao médico, ou tratar das coisas, ao supermercado e por aí fora. E, portanto, a primeira coisa que devia ter sido feita é, evidentemente, consultar as pessoas e perceber que rotas é que são, portanto, também ser feitas, os dias, a fazer inquéritos às pessoas, onde é que tem que ir, para onde é que tem que ir, e depois desse balanço estabelecer, até tive uma disciplina na universidade que tinha a ver com isto, que era investigação operacional e otimização de rotas, para saber quais são as rotas que melhor se adequam às necessidades das pessoas. Segundo ponto, que o Sérgio frisou, que eu não estou por dentro do assunto, é não haver rotas que vão para zonas industriais, é um disparate, porque são aí que há centenas de pessoas, ou dezenas, ou milhares, mas centenas de pessoas que vão e que, se tivessem um transporte público, provavelmente não levariam uma viatura delas próprias, portanto, privada. Era bom para o ambiente, era bom para o consumo, era bom para elas próprias, poupariam dinheiro. Normalmente nas zonas industriais há horários muito rígidos e, portanto, as entradas e as saídas não é ao calhas, a pessoa não é um escritório, aquilo entram às 8 e sai às 5:30.
Há portanto, trabalho por turnos também.
Por turnos, portanto, é muito fácil de determinar a hora que acaba e que começa. Portanto, esse era logo o segundo passo. O terceiro passo é que a opacidade ou a não comunicação de porque é que vai acabar, não apresentar os resultados da avaliação de um ano e meio de teste, de piloto, sobre uma situação destas, também não é aceitável não se perceber porque é que acabou. E depois, como disse o Sérgio, sendo com certeza verdade, porque não está aqui a mentir, que dizerem que isto não tem grande importância, que é só 2 meses. Não tem importância para quem tem carro. Para quem não tem carro tem muita importância. Claro. Nem que seja um dia. Então vou ficar 2 meses... Sem, faz-me lembrar os tipos da nós lá com a televisão, onde é aquilo que queria avariar-se. Será que daqui a uma semana vamos aí? E eu disse, é pouco tempo, uma semana sem internet, a televisão toma... Eu não posso estar uma semana sem internet. Mas nós não temos calendário, então. Mas, olha, é assim. Pronto. Não pode ser assim. É possível haver uma rede de transportes públicos. Eu ontem, vou fazer aqui uma parte, porque ontem fiz uma experiência, de vez em quando faço. Tive que ir ao Porto e resolvi ir de suburbano, ir de metro, comprei o andante, fiz tudo certinho para ir para a FEU, para a Faculdade de Engenharia. E concluí, primeiro gastei 7 horas, ou 7 horas mais o... 7 horas, e dei volta, demorei mais ou menos o mesmo tempo que levaria de carro, com as filas e tal, mais ou menos a mesma coisa, e cheguei à conclusão brilhante que, de facto, grande parte destas questões dos transportes públicos, deles serem pouco rentáveis, tem a ver com uma parte psicológica que nós temos, que demoramos mais, é uma coisa que depois temos de estar à espera e tal. Tipo, só por um constrangimentozinho de 15 minutos em Gaia, pode, porque os comboios não podem haver comboios de 5 em 5 minutos. Portanto, o que havia só ia até Coimbrões e, portanto, tive de ficar à espera do outro. Muito bem, muito simples. E a questão é, nós todos temos que perceber que há um mundo da qual, se calhar, não somos privilegiados. Esta questão dos transportes públicos, nós não sentimos essa necessidade, porque temos outras maneiras de nos deslocarmos, mas temos uma grande franja da população, nomeadamente pessoas idosas e crianças, dos quais os pais têm que andar a fazer de chofers porque eles não têm autocarros, e as pessoas idosas porque não têm como sair dali. E, portanto, não se pode, até do ponto de vista de sensibilidade social,
ter esta coisa, são só dois meses, e depois não são dois, já são quatro ou cinco, depois não sabe qual é a solução. Quer dizer, isto é um serviço, que é um serviço público, que a Câmara devia assumir. Um euro, claro que é um valor simbólico, até podia ser zero. E era um dinheiro bem gasto, porque, como vimos no outro dia, vamos sempre voltar ao mesmo ponto, há coisas que valem muito dinheiro e que não têm sequer retorno nenhum, nem ninguém percebe porque é que são feitas. Esta toda a gente percebia, e não havia ninguém, desde a oposição a quem está no Executivo, que achasse mal ou votasse mal, nenhum popular, que houvesse um serviço para essas populações. Era o tal questão da unanimidade e da convergência. Seria uma medida consensual que aquilo desse prejuízo, já que há tanta coisa que dá prejuízo e que tem déficit. Porquê que aquela não há de dar? Aquela que seria aplaudida por todos. Os que têm carro, os que não têm carro, os que não têm de sair dali, e que ou podia ainda levar, só para fechar, a uma outra questão. Era que muitos que andam de carro, como eu e outros, que andam porque de facto não têm alternativa, ou não é, portanto, quando o Sérgio diz que para Aveiro há hora e meia, que não é alternativa, a mim não é. Não é, no meu caso particular, não consigo, eu às vezes tenho que ir naquele momento, e portanto não posso ficar uma hora e meia à espera do autocarro. Pronto, final. E portanto seria até do ponto de vista, podia transferir muitos utilizadores do carro para transportes públicos, tornando-os aí claramente então até rentáveis, que não são neste momento.
A dita mobilidade sustentável, que é um daqueles debates que está agora permanentemente aí na ordem do dia, Ricardo. Estamos perante aqui uma questão que acaba por ser estruturante por aquilo que podemos perceber, não é? Mais do que aqui uma interação política dos partidos, é uma questão de fundo sobre mobilidade.
Sim, eu acho que esta questão é importantíssima e que o Executivo Municipal nesta matéria tem estado, não é mau, tem estado de facto péssimo. Esta é uma situação para mim difícil de compreender, até em termos de gestão, que é quando um serviço é contratado, um serviço piloto, e não há uma perspectiva, não é de continuidade, mas de uma resolução que devia ter sido tomada, de a avaliação era durante o serviço. Quer dizer, não faz sentido nenhum que se suspenda um serviço.
Existiu essa avaliação durante
o serviço.
E
para mim essa questão, a questão do modelo é importantíssima, eu acho que o Sérgio, até naturalmente mais informado do que eu, fez muito bem ao explicá-la, e é muito importante a questão de que ela de facto sirva às populações e às necessidades reais das populações e portanto os trajetos importantes, e que a Câmara fizesse esse estudo, ou que pedisse ajuda para fazer esse estudo, voltamos já à questão conciliadora, que pedisse ajuda para fazer esse estudo, porque existe essa disponibilidade, tem sido até uma das nossas batalhas, a questão da, e também do PS, sem dúvida alguma, da mobilidade.
Mas temos ouvido falar, ou ouvíamos agora nos últimos meses, não se falou tanto, mas houve uma altura em que se falava muito dos planos de mobilidade municipais, intermunicipal.
A verdade é que esses diagnósticos, foram feitos. Não foram feitos para isto, mas foram feitos a nível municipal e a nível intermunicipal para as mais diversas matérias.
Mas
diversas
neste momento, acho que mais importante que o modelo é, de facto, a premência, a urgência de resolver esta situação, porque essas populações estão sem serviço há 4 meses e meio.
E o que a Câmara disse nesta resposta?
3 meses e meio.
O que a Câmara disse
abril,
nesta resposta?
Percebeu, foi suspenso logo a 1 de janeiro, 4 meses e meio.
Sim. Em resumo, o que a Câmara disse nesta resposta foi que não iria reativar a qualquer preço, não é? Que solução é que vocês acham que poderia assumir aqui a Câmara para...
A Câmara tem naturalmente que consultar, ou agora o que já deveria ter feito antecipadamente, que era ter diversos orçamentos. Não sei quais suas empresas podem fazer este serviço e já devia ter discutido a quando do serviço piloto também quais seriam as negociações. Eu não conheço contratos que sejam feitos habitualmente no privado com este tipo de condições. Ou seja, faz-te agora um piloto, mas vocês no final podem nos triplicar o preço do serviço que vão fazer.
Isso não faz sentido nenhum.
Não faz sentido absolutamente,
é assim,
nenhum.
Numa situação normal, uma coisa absolutamente normal, em qualquer sítio é assim. Há candidatos para fazerem isto, depois de ser estudado o circuito, a este preço, a um preço base, é como aos concursos. Nós participamos muitas vezes.
Mas a Câmara efetivamente tem outras matérias em que tem feito este procedimento, certo, que agora pronto, vais descrever queria... naturalmente e que
okay,
eu tenho feito
e alguém diz assim,
por alguma
um
razão,
euro...
também dizia o Sérgio, por alguma razão, seja por uma razão de desleixo, seja com alguma intenção específica, aqui não vou levantar essa questão, por alguma
tem,
razão,
ela,
o Sérgio já deu um exemplo, por alguma razão não tem apostado verdadeiramente, não tem apostado verdadeiramente na solução para a mobilidade em Ilha.
Pois,
continua a estar no século passado.
Mas é que há aqui um
aliás,
problema...
eu penso que está mal servido, pior servido agora do que há 30 anos atrás.
Ricardo, é o feedback que tenho. Há aqui uma questão que... Há aqui uma... é como se houvesse uma... Como é que se diz? Uma... uma bipolaridade, porque assim ao mesmo tempo, estas questões da mobilidade suave e das bicicletas e de não sei o quê, das ciclovias, da cima da mesa, antes disso tem que haver a preocupação com as pessoas que precisam daquele serviço, e eu nem consigo perceber, na minha cabeça, pronto, posso ser, nem consigo conceber como é que se suspende uma coisa destas. Deixando aquelas pessoas lá, é a mesma coisa. Que as pessoas, quando há aquelas inundações lá no Ribatejo, que ficam lá sempre todos os anos, lá umas populações que não conseguem sair dali, põem lá uns barcos a levar mantimentos e trazer pessoas. Portanto, enquanto não resolviam o problema, punham lá como quase se fosse um charter de autocarros a levar pessoas
à cidade. Tinham equalizado alguma outra situação, pronto, para sustentar este período de 4 meses.
E não terminavam esta sem porem em... Podiam terminar a medida, mas enquanto isso acontecia, punham lá...
O que estão a dizer é que a Câmara devia criar o seu próprio serviço?
Não, estou a dizer isso, não é isso que eu estou a dizer.
Confesso que idealmente, como dizia o Sérgio, estou plenamente de acordo, idealmente... Idealmente seria, de facto, um serviço próprio da Câmara, mas isso não é possível e eu estou completamente convencido que isso não é sustentável.
Um serviço público
não é sustentável, mas só se fosse efetivamente intermunicipal, mas isso, como sabemos, envolve muitos interesses e aqui vamos voltar às relações privilegiadas que tem tido a Transdev com os executivos municipais.
Ah, mas isso disse um concurso com regras.
Mas independentemente disto tudo, só para explicar, que não se tratava aqui de uma teoria da conspiração. Portanto, eu queria dizer acerca desta questão das razões, é porque de facto há determinados temas, e eu acho que a narrativa Ilha Política até se tem tornado um bocado repetitiva. Penso que não tanto por nossa culpa e aqui disso nossa oposição, mas mais deles, do poder. Que é a repetição de assuntos. Há anos que nós vimos a falar da questão da mobilidade. Continua por resolver, não tem visto da Câmara o empenho que tem visto outras áreas, que têm sido as balizas da Câmara Municipal. A questão dos animais. Ontem também uma notícia importantíssima sobre um fundo que não tem sido aproveitado. E esta situação é grave, porque de facto é uma situação que está há muito tempo a resolver em Ilhavo, é uma situação que tem sido discutidíssima na Assembleia Municipal, que é a importância de resolver o problema dos animais aqui, mesmo já temos falado deste assunto várias vezes no programa, com a questão dos cheques. E há várias situações que estão, a Câmara diz que está a fazer, vai fazer, mas não resolve. Não resolveu a mobilidade, não resolveu esta questão dos animais, a questão das acessibilidades, apesar dos prémios, também existe muito por fazer, não tem sido dada resposta, a precariedade também não tem sido resposta, e portanto há determinados assuntos que têm sido balizas da oposição, em que de facto eu não vejo um empenho da parte da Câmara Municipal em resolver e apoiar essas situações. Quando é feita uma proposta nossa, é sempre necessariamente rejeitada.
Ricardo, o que me parece desta, porque eu não estou lá, não estou na Assembleia Municipal, mas daquilo que eu ouço, tenho ouvido destas vossas relatos sobre estas questões, quando se diz isto tem sido amplamente debatido, a imagem que eu tenho é que não foi debatido, porque quando há um debate é quando alguém que está no debate está a ouvir para tentar processar e assimilar. É como se não houvesse um debate. Vocês vão para lá dizer umas coisas e, se, havendo debate ou não havendo, o resultado seria o mesmo, é o que parece. Parece que não é um verdadeiro
A retórica é habitualmente a mesma. A questão não aqui em termos de debate, lá, eu não posso dizer em boa verdade que o Sr. Presidente da Câmara não me ouça quando eu lhe digo alguma coisa, olho que logo a questão. Portanto, a questão não é o ouvir, nem
é o... Não, não é o ouvir.
Não, nem é o ser indiferente, até porque vejamos bem que na Assembleia Municipal, em que apresentei uma moção sobre a acessibilidade, houve a preocupação de pegar uma bandeira, trazê-la, colocá-la ao lado do casaco, levantá-la e estendê-la. Portanto, havia preocupação em dizer algo sobre aquilo que estava a ser levantado. Agora, a questão não é essa. A questão é depois uma certa arrogância.
Mas eu fiz uma pergunta, foi implementada ou não foi?
Não foi implementada, não foi aceito, porque depois o discurso é o tal discurso que é reincidente, que é o de que estamos a fazer, vamos fazer, estamos a fazer,
então,
somos bons a fazer, não precisamos que nos venham dizer como fazer.
Eu gosto de dizer,
mas a verdade
é
que as situações continuam a alastrar-se.
Estás-me a dar razão,
e temos tido, sobretudo neste mandato, algumas preocupações. Eu acho que estamos no início, mas já temos algumas preocupações. Esta questão dos animais é uma questão muito preocupante. A questão da acessibilidade também é uma questão preocupante. A questão da mobilidade não tem vindo a ser resolvida. E na mobilidade quase que me lembro também de um assunto que não vou repetir, mas que também é uma urgência que eu espero ver qual é o resultado e quais serão depois as respostas do Presidente da Câmara, que é também a situação da Rotunda da Barra, que lá está, continua. Não iremos agora alongar-nos. E de facto há uma série de assuntos em que eu acho que a Câmara Municipal tem que resolver e tem que vir dar resposta. E deveria manifestar-se publicamente até sobre este tipo de situações.
Carlos, estes meses têm sido paradigmáticos, até de acordo com aquilo que o Ricardo estava a dizer, têm sido paradigmáticos à boleia de uma série de assuntos, vamos encontrando sempre aqui um denominador comum,
que é o de vários denominadores comuns, mas aquele que eu queria reforçar, que é o de fazer as coisas por fazer. É de montar as políticas, montar as medidas para se dizer que se faz. E não para se dizer que se faz, para se comunicar que se faz. E não para servir o que quer que seja, não para transformar o que quer que seja. E nós temos vários exemplos a esse título, quer dizer, em relação às esterilizações. O ano passado, em maio, a Câmara anunciou, com pompa e circunstância, em junho vamos começar a esterilizar os animais de companhia gratuitamente.
E eu ontem fui esterilizar o meu cão. É verdade.
E quer dizer, não esterilizaram nenhum animal durante quase um ano. Nenhum animal durante quase um ano. Quer dizer, e aqui, esta medida... Foi sempre, também nos pareceu sempre ser uma medida que era aplicada para se dizer que se aplicava a medida, nunca na procura da melhor solução para corresponder foi sempre para a solução mais fácil. Porque é assim, Ilhavo não é Sverdvolga. Este serviço funciona em Sverdvolga. Trazer as pessoas um dia por semana de uma aldeia para o centro de Sverdvolga. Mas Sverdvolga tem uma centralidade. Tem um espaço aglutinador que é o centro do concelho. E para ali conflui toda a gente. Ilhavo não. Ilhavo tem duas cidades, tem dinâmicas bastante distintas. As pessoas da Gafanha da Nazaré não vão para Ilhavo, as pessoas de Ilhavo não vão para a Gafanha da Nazaré. Temos zonas industriais no meio disto. E não temos canais de comunicação entre estas centralidades. E este serviço não serve para transformar essa realidade. Eu não digo que as pessoas não devam comunicar entre si. Nós devemos procurar transformar essa realidade e haver uma maior coesão social dentro do município e as pessoas das diferentes freguesias conviverem mais em espaços comuns juntas. Mas este serviço não serve para transformar essa realidade. Este serviço serve para corresponder às necessidades de mobilidade das pessoas. Básicas. E as necessidades mais básicas de mobilidade das pessoas são ir ao supermercado, ir ao centro de saúde,
ir
para o trabalho, ir ao médico, ir às finanças, e por aí afora. E este serviço, conforme estava montado desde cedo, dava para perceber que não ia corresponder a essas necessidades. E a sua continuidade de forma sustentável, ou seja, de forma a que o custo social que a Câmara assume seja o mínimo possível, porque o retorno económico que a empresa consegue é o máximo possível, depende da eficácia do serviço, depende do número de utilizadores. E o número de utilizadores será maior quanto mais o serviço estiver adequado às necessidades dos utilizadores. Claro. E aquilo que nos parece é que a Câmara não está... E digo que nos parece, porque não sabemos. É por isso que eu digo, é aquilo que nos parece. Porque o serviço, e deduzimos isto do facto da empresa ter triplicado o custo. Aquilo que nos parece é que a Câmara quer reativar o serviço quase como estava, porque senão a empresa não triplicaria o custo, e quase como está, não serve quase ninguém. E há ainda aqui uma questão, que é a questão psicológica, que decorre também da questão psicológica que o Carlos Pedro falava. Que é, as pessoas, algumas delas abdicarem do transporte próprio para usar o transporte coletivo, tem muito que ver com estes fatores psicológicos. E esta interrupção, mesmo que o serviço recomece, mesmo as pessoas de alguma idade de Valdílhavo, quando o autocarro lá voltar a aparecer, vão pensar duas vezes antes de entrar nele, porque sabem lá se ele vai voltar para a semana. Então já esteve parado 3 meses. Portanto, a fiabilidade do serviço também conta muito para as pessoas estarem disponíveis a usá-lo ou não. E esta interrupção contribui para matar a confiança que as pessoas foram ganhando na utilização daquele autocarro. E para concluir, aquilo que me parece claro é que este serviço, como dizia no início, como muitos outros, foi implementado para se fazer uma festa à volta dele e dizer: nós fazemos isto, para sair nos jornais,
e tal, e para agradar aos eleitores que nem sequer precisam do serviço, mas veem, olha, está ali uma câmara com preocupação social, mas as pessoas que de facto dependem daquele serviço não o conseguem usar porque ele não corresponde às suas necessidades, e o Sr. Presidente da Câmara, de acordo com a informação que conseguimos ter no meio de toda esta opacidade, parece-nos que o esforço que está a fazer para que o serviço continue é muito reduzido, e parece-nos que, decorrente dessa nossa percepção, não fica muito preocupado se ele tiver que ser descontinuado. Bem pelo contrário, o Sr. Presidente da Câmara não acredita neste serviço, não acredita que a Câmara deva ter esta solução ao serviço.
E eu aqui até acho que há uma falta de dever de comunicação. Portanto, eu acho que a Câmara, numa situação destas, tinha o dever de ter vindo a comunicar com a população e, portanto, dizer: estamos nesta fase, estamos naquela fase, o projeto é este, a ideia é aquela. E, de facto, não. Passam-se 4 meses e meio e ainda não temos nenhuma perspectiva.
E respondendo à pergunta do Carlos, desculpa, Carlos, perguntavas se tinham sido feitos estudos.
É normal, não é?
É assim, não sei. Parece-me que não, porque um estudo básico demonstraria que aquelas rotas...
Não, o estudo devia ser antes.
São completamente inadequadas.
Eu antes de fazer uma...
Não, antes.
Antes tem que haver um estudo para estabelecer as rotas. E depois vais fazer uma calibragem do modelo para ver se ele correspondeu.
Há 2 anos, quando a medida foi implementada... Quer dizer, nós andamos na rua, sabemos o que é que as pessoas precisam, e um estudo básico não resultaria naquelas rotas.
Pois, claro. O problema é aquilo que se chama navegação à vista. Só ia dizer uma coisa sobre... Para fechar, eu andei a fazer uma pesquisa, porque vou agora passar uns dias, não interessa, a Nice, e fui ver, até aluguei um carro já, e não sei o quê, e quando cheguei, fui ver uns vídeos sobre Nice, e percebi que nos últimos 10 anos houve um investimento de tal forma do município que, primeiro, agora já não consigo desalugar o carro porque pensei que ia precisar de um carro, é que, primeiro, os carros não entram em lado nenhum. Só há bicicletas partilhadas, de borla, nem sequer se pagam. Tem a zona baixa e a zona alta, portanto, não é como para comprar os carros ou baratos, é que não entram mesmo, não é possível entrar. E aquilo teve no dia em que se fecharam, portanto, criaram as infraestruturas todas, no dia em que os carros deixaram de entrar, o metro de superfície começou a funcionar. Aquilo foi de tal maneira, durou um dia a insatisfação. Um dia. Vi uma reportagem grande, foi um dia em que as pessoas estavam habituadas ao carro e agora não posso levar o carro, mas como o metro aparece de 3 em 3 minutos e é muita gente que mora lá, tem 1 milhão e tal de pessoas, aquilo ao fim de uma semana já fizeram uma festa. Logo, houve uma festa pelos populares que podiam andar na rua à vontade, os miúdos de um lado para o outro, demorava-se menos tempo para chegar a qualquer lado, as esplanadas aplaudiram, os turistas aplaudiram, o aeroporto fica a 6 quilómetros. Portanto, começou, foi uma coisa bem feita, foi pensada, mas foi feita de uma maneira que não queria aquilo que o senhor estava a dizer, a questão da confiança, que é, eu não vou cortar os carros sem ter uma alternativa no mesmo segundo. Porque senão, a pessoa diz, olha, quer dizer, mais nem não posso, olha que boa coisa que fizeram para aqui, quer dizer, isto é muito bonito se for bem feito, que é, troca, muito bem. O problema é que eu, e falo por mim, eu sou, em teoria, um pouco utilizador de transportes públicos, porque tenho na memória o efeito psicológico de muitos anos em que eles funcionavam muito mal, e aqui continuo. Quer onde eu morava, quer quando ia para o Porto, quer quando ia para o Neve. Era uma confusão. Hoje em dia já não é, mas isto depois fica aqui no chip. Agora vou de comboio, depois vou de comboio, depois calhar atrasa e depois não vem. Mas hoje em dia, quando a gente vê o método do Porto, o método de Lisboa, não é assim. Aqui funciona. Funciona e é rápido, é muito mais rápido. Se eu tiver com pressa, não há táxi nenhum que chegue mais para ser que o metro a qualquer lado. Quer dizer, onde o metro chega, não é? E isto tem que se começar, eu disse desde sempre, tem que se penalizar fortemente os veículos, automóveis, para que as pessoas comecem a usar os outros. Portanto, ser difícil parar.
Mas para isso tem que ter alternativa.
Tem que ter alternativa. Mas é questão sempre.
Não, mas
estou a dizer que é a questão da galinha e do ovo, não é? O que é que tem que se fazer primeiro? Tem que ser exatamente em simultâneo. É dizer, olha, você não se queixa, você tem uma alternativa. E uma alternativa que até demora. O mesmo, ou até pode demorar mais um bocadinho, mais 5%.
Meus caros, o agradecimento pelo debate dia 28, o último sábado do mês, cá estaremos para mais um programa.
Depois da sessão da Assembleia Municipal.
sabendo que tínhamos, exatamente no final do mês, sabendo que tínhamos...
Depois tenho que cantar os parabéns, que eu faço anos no dia anterior.
Um debatezinho sobre a situação política nacional, com alguma tensão que se vai notando nos partidos da maioria, e fica também depois para conversa
o déficit.
De 15 dias. Os votos de um bom fim de semana para todos.
Bom fim de semana.